A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro As Fontes Divinas. Shehnaz está dizendo o seguinte: se você reivindicar essa honra, se valorizar a nobreza de sua posição como a coroa, quer dizer, o auge da criação, então você deve estar disposto a se sacrificar, quer dizer, sacrificar o seu ego. Logo, você deve estar preparado para concordar com os decretos de Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso exaltado. Este é o preço que você pagará para estar no grau mais honroso. Quer dizer, se você quer evoluir espiritualmente para o topo, o máximo possível ao ser humano de evolução, você deve pagar o preço para isso. E o preço para atingir esse nível mais elevado de evolução é aceitar cada mínimo detalhe da Sharia, da Sharia, da lei do amor divino, né? Nós temos estudos sobre a Sharia, é você aceitar o Alcorão. Nós temos estudos também sobre a realidade do Alcorão. Quem quiser pode nos solicitar todos os estudos mencionados aqui hoje, né? É você aceitar cada mínimo detalhe da Sunna, da maneira de ser do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Também temos vários estudos sobre isso. Não querer pagar o preço, quer dizer, não aceitar essas coisas, então a pessoa não pode esperar chegar no auge da evolução possível a ela. Shehnazin continua dizendo: você não deve rejeitar o que ele deseja ao dirigir o curso da vida em sua criação. Então, nós não devemos rejeitar o que Allah Subhanahu wa Ta'ala está desejando para nós, para essa realidade, para esse planeta, né? Se nós rejeitarmos isso, então não chegaremos ao auge da iluminação. Nós temos também um estudo sobre a aceitação. Quem quiser pode nos solicitar. Então, Shehnazin está dizendo que nós devemos ser pacientes em assuntos que estão além da esfera da nossa influência, como a inevitabilidade da morte, né? Temos estudos sobre a morte. Então, nós devemos buscar essa aceitação, essa paciência, pelo bem do amor de nosso Senhor, para amarmos mais a Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso exaltado. Então, vamos comentar um pouco hoje aqui, inshallah, se Deus quiser, sobre essa perspectiva do Islã e como existem alguns argumentos contrário ao Islã, que as pessoas têm dificuldade em aceitar o Islã devido a alguns desses argumentos. Nós vamos ver alguns desses argumentos que tornam as pessoas resistentes a aceitar o Islã e mostrar como, no fundo, são argumentos bastante frágeis, apesar de ter toda uma estrutura por trás desses argumentos. São facilmente desmontáveis, digamos assim. Só ressaltando que nós temos estudos que dizem como o Islã é fácil, temos estudo que diz como o Islã é leve, temos vários estudos de como é necessário que nós dobremos o nosso ego por completo e que isso não é fácil. Então, um dos argumentos contrários ao Islã vem dos caminhos aí New Age, da nova era, né, que exibe uma abordagem universalista que aceita todas as perspectivas que cada um possa ter do divino como igualmente válidas. Então, o Islã, ele afirma categoricamente que Allah Subhanahu wa Ta'ala, ele é único, incomparável. Não tem nada próximo a ele, não tem nada que possa ser analogamente comparável, visto, no mesmo grau do que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Né? Agora nós vemos em alguns caminhos New Age que tem dificuldade para aceitar o Islã, o argumento de que Deus é energia, Deus é o universo. Inclusive está muito em voga, né, atualmente, usar a palavra universo. Peça para o universo me deu tal coisa, o universo tal outra coisa. As pessoas até evitam falar no nome de Deus, evitam falar em Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Por que que eu vou pedir para o universo alguma coisa se eu posso pedir para o Criador do universo aquela coisa que eu quero pedir? Então, enquanto as pessoas estão usando um intermédio, digamos assim, de pedir para o universo, nós, no Islã, preferimos pedir diretamente para o Criador do universo, para Allah Azza wa Jalla, Deus exaltado seja. Então, aí mora, digamos assim, uma das primeiras resistências quanto ao Islã, que é as pessoas aceitarem esta grandeza absoluta, incomparável de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós vemos isso na sura 112 do Corão, que diz: dize, ele é Deus, o único, Deus, o absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e ninguém, nada é comparável a ele. Então, Allah, Azza wa Jalla, ele não é o universo, ele criou o universo, ele é muito mais do que o universo. Allah, Azza wa Jalla, não é uma energia, ele é o motor dessa energia, ele é muito maior do que uma energia. Allah, Azza wa Jalla, ele não é compreensível, ele não pode ser comparado a algo, ele é inteligível. Ele criou tudo. Então, tem essa dificuldade de citação quanto a esses pontos. Né? Agora vamos passar para um outro ponto que faz com que muitas pessoas rejeitem o Islã, que é a ideia de reencarnação. Eu vi um pesquisador esses dias, que não vou mencionar o nome em respeito a ele. Esse pesquisador é um pesquisador de religiões comparadas, de caminhos espirituais comparados, né? Ele falava que a teoria da reencarnação é a mais amplamente aceita. Daí eu me questionei como que ele fala uma coisa dessa. Porque se nós somarmos todos os caminhos espirituais existentes, vamos supor que existam 1 milhão de caminhos espirituais existentes, de fato, haverá mais caminhos espirituais que afirmam que sim, existe reencarnação, do que os caminhos que afirmam que não existe reencarnação. Só que não é porque existe um caminho espiritual que surgiu, que exista qualquer verdade nesse caminho espiritual. Muitas vezes há alguma verdade, né? Mas não necessariamente, se é um caminho espiritual, é uma verdade. Mas é muito facilmente demonstrável que a teoria da reencarnação não é a mais amplamente aceita. Nós temos as duas maiores religiões do planeta, o cristianismo e o islamismo, que somadas dão 5 bilhões de seres humanos, 1 bilhão a mais do que a metade dos seres humanos. Então, cerca aí de 60%... dos seres humanos no mundo, quer dizer, a maioria, né, não acreditam em reencarnação. Porque o cristianismo e o islamismo, e daí se a gente somar o judaísmo, que é outra religião abrâmica, que daí já somaria um pouco mais do que esse número, mas o judaísmo tem uma quantidade considerável de pessoas, né, tanto quanto o cristianismo e o islamismo, essas religiões não acreditam em reencarnação. Então, é amplamente aceito que não existe reencarnação para a grande maioria dos seres humanos. Então, a grande maioria dos seres humanos, eles estão, de alguma maneira, alinhados ao caminho profético. Allah, Azza wa Jalla, ele mandou 124 mil profetas para os seres humanos, para guiarem os seres humanos a ele. E todos eles afirmaram que não existe reencarnação. Nenhum dos 124 mil profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala era reencarnacionista. Então, facilmente demonstrável que o argumento desse pesquisador estava fundado nas crenças dele e na perspectiva que ele está olhando para as religiões e os caminhos espirituais. Então, nós temos que levar em conta também que muitos caminhos espirituais, aí, muitas religiões que são reencarnacionistas hoje, elas não eram na sua origem. Essas religiões ou caminhos foram deformados ao passar do tempo, como um telefone sem fio, que é dito algo no ouvido de alguém e ao circular aquela informação entre várias pessoas, chega de uma maneira totalmente diferente do que a original. Então, todas as religiões sofreram deformações e sofrem deformações. Então, hoje, grandes religiões que se dizem reencarnacionistas, elas não eram na sua origem. Então, a gente tem que ter essa noção também. Mas, enfim, o nosso objetivo aqui não é fazer um trabalho agora de religiões comparadas, né? E essa deformação das religiões não é exclusiva, ou enfim, ela não exclui o Islã. Hoje, infelizmente, o Islã sofre deformações. Hoje, os movimentos salafis e wahhabis estão deformando o Islã. Inshallah, como Allah subhanahu wa ta'ala promete no Alcorão que o Islã não será deformado, Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele não permitirá que a maior parte dos muçulmanos aceitem essa deformação e que o Islã seja preservado na maior parte dos muçulmanos, como é até hoje, que 70% dos muçulmanos no mundo são muçulmanos sunitas tradicionais, que é uma linha totalmente diferente da linha dos salafis e wahhabis, que são muçulmanos sunitas não tradicionais. Então, inshallah, seja preservado a originalidade do Islã, apesar da tentativa de deformação dele. Temos estudos sobre a deformação do Islã, tentativa de destruição do Islã, quem quiser pode nos solicitar. Então, não há conceito de reencarnação no Islã. O Islã diz que não existe reencarnação. Não é dada uma chance nessa terra agora eu vou citar aqui uma passagem do Alcorão, né? A Sura 23, Ayah 99 e Ayah 100 do Alcorão, mostrando que o Alcorão e o Islã, enfim, negam terminantemente a reencarnação, né? Diz o seguinte: porque é quando a morte chegar a uma pessoa, um deles, diz aí o Corão, né? Uma dessas pessoas pode dizer o seguinte: meu senhor, envie-me de volta, que eu possa fazer justiça naquilo que eu deixei para trás. Não. É apenas uma palavra que ele está dizendo, e atrás deles há uma barreira até o dia em que ressuscitem. Então, nessa Sura 23, a 99, mostra que uma pessoa pede para ele voltar atrás, para que ele tente arrumar aquilo que ele deixou para trás, e será dito para ele no momento da sua morte: não, você não voltará atrás. Você está separado deste plano físico através de uma barreira, que nós chamamos de barzakh, até o dia em que ressuscitem, quer dizer, até o dia do juízo final. Então a pessoa morrerá e não voltará atrás até o dia do juízo final, diz o Alcorão. Se alguém achar que, tá, mas é o Alcorão que está dizendo isso, e quem disse que essa é a verdade? Nós temos dois estudos mostrando a realidade do Alcorão, mostrando que cada palavra no Alcorão é a verdade e é também facilmente demonstrável, né? Quem quiser pode nos solicitar esses estudos que provam a realidade do Alcorão. Há algumas teorias também que são aí, digamos assim, contrárias à aceitabilidade do Islã, que podem ser também facilmente desacreditadas, né? Como, por exemplo, sobre a liberdade, né? Enfim, sobre a reencarnação ainda, quem quiser pode nos solicitar uma reflexão um pouco mais ampla, que nós conseguimos também facilmente demonstrar algumas teorias que elas não estão presentes, digamos assim, no Alcorão, mas elas podem mostrar como vários aspectos aí de pessoas que alegam que a reencarnação existe por causa deste aspecto, daquele outro aspecto, existe uma teoria que ela não contradiz o Islã, mas desmonta todas as teorias reencarnacionistas com bastante facilidade, né? Quem quiser pode nos solicitar também essa reflexão um pouco mais ampla sobre o assunto. Enfim, uma outra característica de pessoas que não conseguem aceitar o Islã é falando na liberdade. A pessoa fala, eu faço o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz, eu não me prendo a grilhões, a restrições, a amarras, né? E a pessoa chama isso de liberdade. Isso não é liberdade, isso é liberdade do ego. O ego quer fazer o que quer. O ego é dono do nosso nariz. O ego nos manipula, como bem entender. O ego não quer ser preso a orientações, regras diferentes da dele. E ele chama o que são regras diferentes das regras dele de grilhões. O ego é que chama isso de liberdade. E como 99,9% da humanidade, para não dizer ainda um pouco mais, é comandada pelo ego, esse conceito de liberdade é o que é repetido por todos. Isto não é liberdade. As pessoas veem a realidade exatamente invertida, o contrário do que é de fato a realidade. Liberdade é estar livre do jugo do ego, é estar completamente alinhado a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é liberdade. Ibn al-Qayyim, que é um lema do século XIV, um muito admirador do sufismo, que seguia um outro sufi, chamado Ibn Taymiyyah, que está enterrado no cemitério sufi, ele relatou o seguinte, que Ibrahim Ibn Shayban, que é um sahabi, disse, dignidade está em humildade, honra está em retidão, e liberdade está em contentamento. Esta é uma passagem do livro Madarij al-Salikin, volume 2, 314. Então, a liberdade é nós estarmos contentes, perdão, com tudo que nos chega. Isso tem a ver com liberdade. Liberdade é estarmos contentes com tudo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós e nós fazermos isso de maneira alegre. Isso é liberdade. Nós temos um estudo que trata sobre decreto divino e o livre-arbítrio, né? Quem quiser pode nos solicitar. Temos dois estudos, aliás, sobre o livre-arbítrio. Então, Sheikh Nazim diz que devemos estar preparados para concordar com os decretos de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o preço que nós devemos pagar pelo mais alto grau espiritual, né? Então, as pessoas têm que entender isso, que elas têm que estar dispostas a sacrificar o seu próprio ego para se entregarem mais a Allah subhanahu wa ta'ala. E o Islã pede essa entrega a Allah subhanahu wa ta'ala. A gente tem um estudo sobre a entrega que a pessoa pode ter ao Islã, que diz o seguinte. Tem uma passagem lá que diz o seguinte, na Sura 48, a 18 do Corão, diz: certamente Allah ficou satisfeito com os crentes quando eles juraram lealdade a você, ó Muhammad, debaixo da árvore. E ele sabia o que havia em seus corações, então ele enviou tranquilidade a eles e os recompensou com uma conquista iminente. Essa conquista iminente é o desenvolvimento espiritual, é a conquista iminente do ego, é conquistar o ego. Então, aquele que se entrega sinceramente a Allah subhanahu wa ta'ala, ele conquista o seu ego. Nós temos vários estudos que falam sobre essa entrega. Além desse mencionado, tem estudos que falam sobre a sinceridade, sobre a fé no invisível, sobre a submissão, sobre a obediência, sobre a aceitação, sobre a nossa dependência a Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso, exaltado. Assim, cada crença, diferente às crenças, digamos assim, aos pilares da crença islâmica, né? Os pilares da crença islâmica é acreditar num Deus único, nos profetas que foram enviados por ele, nos livros revelados por esses profetas, nos anjos, no juízo final, no decreto divino. Então, qualquer coisa que fuja da aceitação desses preceitos, a pessoa está em erro e pode estar, de alguma maneira, criando aí algum argumento para não aceitar esses pilares da crença, digamos assim. Agora, nós facilmente demonstramos o erro de não acreditar nesses pilares, né? Nós temos estudos que tratam sobre todos esses pilares que quiser pode nos solicitar, assim como todas as outras partes que, mencionadas aqui, que são de submissão, obediência, fé no invisível, né? Então, inshallah, possamos nos entregar por completo a Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto maior a entrega, mais fácil e mais rápido será a nossa evolução. Inshallah.